coisas que me traz muita alegria é estar na presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, é servir a Deus, ser usado por Deus. Então, essa noite, eu estou muito feliz, porque eu senti ali a presença muito forte do Espírito Santo. E como o pastor falou, quando a gente louva, adora o Senhor, o Espírito Santo vem, ele se achega. E quando ele vem para fazer algo tremendo. E essa noite eu quero falar aqui na autoridade do nome de Jesus, que você que veio aqui essa noite, nesta quinta-feira à noite, Deus tem algo tremendo para você. Amém? Amém? Eu comecei a frequentar essa igreja, a mudar minha vida através dos cultos de quinta-feira. E eu sei muito bem como é que às vezes você pode estar aí sentado. Porque eu chegava aqui totalmente desesperado. Como o pastor Magir gosta de falar, igual uma panela de pressão. Quem frequenta o culto de quinta-feira lembrava dele falando assim. Mas nesse culto de quinta-feira, vocês me permitem esses minutos que eu tenho que contextualizar. É que eu aprendi a palavra. É que eu ouvi a palavra. Mas muitas vezes o que acontecia é que eu ouvi a palavra. Eu estava disponível e buscando o que esses pastores nossos falavam, mas muitas vezes eu não praticava na minha vida. Por que você está falando isso, Júlio? É porque eu quero que essa noite vocês não só escutem, mas entendam. E façam essa palavra valer na vida de vocês. É como na célula. Na célula em casa, eu tenho várias pessoas aqui que frequentaram a célula em casa e que frequentam. Eu falo, não adianta você vir ouvir se você não praticar. É como o ar-condicionado, ele está ali. Não adianta você estar com o ar-condicionado ali, o controle remoto na mão, e você não fazê-lo funcionar. A palavra de Deus tem que funcionar na nossa vida. Amém? Essa noite eu quero falar para você sobre arrependimento. Eu orei a Deus e perguntei, Deus, eu estou lá para servir o Senhor, não sou eu que escolho, é a sua vontade. Qual é a palavra? O que, que o Senhor quer que eu fale para aqueles meus irmãos? Muitos deles estão ali, Pai, desesperados. Eles estão ali, Pai, assim, buscando um socorro. E a tua palavra fala, Pai, que o Senhor é o socorro. Qual é a palavra que o Senhor quer que fale para eles? Fala sobre arrependimento. Então, essa palavra de hoje, e eu vou pedir o favor de vocês, vocês terem um pouquinho de paciência comigo, que vocês deem um desconto, porque eu não tenho nem de longe o preparo do pastor Luiz Barros, do Magide, do pastor Paulo, mas dentro de mim tem uma vontade muito grande que você saia daqui totalmente transformado, que Deus faça algo tremendo, e essa noite, no nome de Jesus, vai marcar a sua vida, porque tudo vai ser diferente. Quem é que está comigo aqui? Quem é que está entendendo? E até você que está em casa, que está vendo aí pela internet, o mesmo Espírito Santo que está aqui, ele te visita. O bom seria que você estivesse aqui no nosso meio. Eu fico vendo essas cadeiras vazias aqui, eu te desafio, meu irmão. Traga alguém, traga um parente, traga um convidado. Essas cadeiras aqui, elas representam bênçãos desperdiçadas, porque o mesmo Espírito Santo que está aqui para você pode e está para aquele que você vai convidar. Nós acabamos de estudar, eu já estou entrando na palavra, uma série de lições que nós tiramos da Kryptonita. Nessas séries, nós aprendemos tudo aquilo que nos afasta de Deus. E eu anotei aqui, na lição número 1, nós falamos de hábitos que nos afastam de Deus. Na lição número 2, nós falamos de idolatria. Na 3, padrões do céu que são necessários, porque se você vive de acordo com o padrão da sociedade, isso também te afasta de Deus. E na 4ª lição, a gente vê muito claramente que o pecado nos afasta de Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu entendo que João Batista, quando ele começou a batizar nas águas para arrependimento, é porque ele sabia que depois dele viria aquele que iria batizar no Espírito Santo em fogo. Não existe forma de que você receba o Espírito Santo sem que antes você arrependa. E é daí porque João Batista preparou o caminho para Jesus. Então, nós temos que entender o que é arrependimento. E eu vou tentar, de uma maneira muito simples, explicar para vocês o que é arrependimento, porque eu creio de todo o meu coração que se vocês entenderem o que é arrependimento, tudo vai mudar na vida de vocês se vocês arrependerem. Arrependimento vem de uma palavra grega, metanoia. Meta, mudança, noia, mente. Então, arrependimento, metanoia, mudança da mente. E mudança da mente, da mentalidade, de hábito, de comportamento, de hábitos. Isso faz a diferença na sua vida. Arrependimento, a pessoa está andando numa direção, ele está indo para o abismo, ele está fazendo coisa errada, e de repente ele toma uma atitude. Ele volta, metanoia, ele converte e anda na direção. E qual é essa direção? Na direção de Jesus. Eu já falei aqui uma vez que Deus não faz acepção de pessoas, mas ele dá preferência para quem chama a atenção dele. Quando você está indo para o lado errado, e ele está de olho, mas ele te deu livre-arbítrio, e você arrepende, muda de direção, ele se agrada. E aquilo chama a atenção dele. Então, nós estamos vendo que arrependimento não é simplesmente um sentimento, uma convicção, mas é uma atitude, é um comportamento. Eu gosto muito de comparar pessoas que, às vezes, querem fazer um regime. Eu creio e penso que a pessoa que quer fazer um regime, muitas vezes, ela não entende que a coisa começa na mente. E assim é também a nossa vida com Deus. A coisa começa é aqui. Você entende a palavra e você toma uma atitude. E nós vamos ver aqui hoje a importância do arrependimento, como funcionam os motivos sobre o arrependimento. Arrependimento, como eu disse, não é simplesmente um sentimento. Muitas pessoas pensam que chorar, às vezes pedir apenas um perdão, aquilo representa um arrependimento profundo, e não é verdade. Arrependimento, como nós veremos, é algo muito mais profundo. A pessoa que estava acostumada a roubar, não rouba mais. A pessoa que estava acostumada a mentir, não mente mais. A pessoa que costumava trair, não trai mais. Ela tomou uma decisão irreversível na mente. Mudança de mente, metanoia e de hábito. Mudança de hábito. A lição dessa semana nós vimos, quem participa de uma célula aqui, eu espero que todos participem, porque é a melhor coisa que tem. Eu não consigo viver sem célula, lá em casa tem célula desde sempre, é aquilo que me abastece, é aquilo que me alimenta, que me enche, é que edifica eu e minha esposa e as pessoas que lá vão. Nós vimos na lição que fala de Lázaro, que em determinado ponto está escrito lá aquelas três opções, as três opções, onde nós nos encaixaríamos. E na segunda, e foi onde às vezes eu me enxerguei, é quando nós estamos ali presos no pecado e deixamos de desfrutar de uma vida plena em Cristo Jesus. Por quê? Porque o pecado está nos atrapalhando. E lá na lição, dá o remédio. Na lição, dá a solução. Qual que é? É o arrependimento. Quando nós arrependemos, nós deixamos de pecar e de fazer aquelas coisas que nós não deveríamos estar fazendo. Tem um amigo meu que ele fala o seguinte, que muitas coisas que ele não quer fazer, ele faz. E às vezes coisas que ele não gostaria de fazer, que ele gostaria de fazer, ele deixa de fazer. E eu perguntei para ele, como assim? E ele falou que não é mais a vontade dele. Mas sem a vontade de Deus. Ele deixa de fazer aquilo que até poderia fazer, porque ele entende que aquilo agrada a Deus. E ele também faz algumas coisas que não gostaria, porque ele entende que aquilo poderia satisfazer, mas aquilo não agradaria a Deus. Então ele deixa de fazer a vontade dele para fazer a vontade de Deus. Essa é uma consequência. Essa é uma consequência da pessoa que arrepende, ela abandona a sua vontade. Aqui dentro da igreja nós buscamos socorro de Deus. Deus é o Rei dos Reis. Nós levantamos, aleluia, Ele que manda. Mas quando nós chegamos naquele portão para fora, muitas vezes, eu estou falando para mim, já não é mais a vontade de Deus, mas é a minha vontade. E isso faz diferença. Talvez você chegou aqui essa noite, meu irmão, com um problema grave. E eu quero me identificar com você, porque, eu, como o pastor falou, há 15 anos atrás eu estava aí completamente arrebentado, falido, quebrado, família destruída, preso. Eu estava de liberdade provisória, não vou entrar no detalhe, uma injustiça. O que, que é o negócio do faz de novo? Quem sabe o pastor faz de novo de me convidar para vir pregar, e eu então daria esse testemunho para vocês. Mas eu quero falar para vocês que há 15 anos eu estava aí arrebentado, igualzinho a você, nós somos iguais mesmo. Ah, minha mãe está no hospital. Eu acabei de internar minha mãe lá. Ela não tinha nada, estava em casa, corri para ela para o hospital, saí de lá 2 horas da manhã. Ah, mas eu estou com um problema financeiro. Eu também passo problema financeiro. Ah, eu estou com um problema com o filho. Eu também estou. Mas Jesus veio e foi para nós, é para cada um de nós. Ele não veio para aquele que nós achamos que são melhor. Nós somos iguais e se Ele fez comigo, eu estou te garantindo, vai fazer com você. Vocês creem nisso? Quem dá, pode dar um amém aqui, por favor? Eu espero que todos vocês saibam o que é o resgate. No resgate, nós costumamos ver muito a manifestação do Espírito Santo. Por quê? Porque as pessoas recebem a ministração e elas têm um tempo para se arrepender, pedir perdão e ir à frente, se prostrar ela com Deus. E quando ela arrepende e tira o pecado, o Espírito Santo manifesta. Isso está lá em Atos 2:38, que nós vamos ler daqui a pouquinho. Se o salário do pecado é a morte, o prêmio pelo arrependimento é o dom do Espírito Santo. Se você quiser abrir sua Bíblia, por favor, eu quero ganhar tempo. Atos 2:38 fala... Pedro, então, lhes respondeu, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A palavra de Deus, e aqui não contém a palavra de Deus, esta é a palavra de Deus, e isso aqui funciona porque funcionou na minha vida. Ela fala que se você arrepender verdadeiramente, você vai receber o dom do Espírito Santo. E isso é bom demais. Pecado, morte, arrependimento, vida. A falta de arrependimento significa morte. Lá em Lucas 13:5 fala, em Salmo 7:12, eu quero ganhar tempo. Se você quiser ler em casa, mas a palavra, ela fala que o salário do pecado é a morte. E nós temos que entender, na lição dessa semana, falamos sobre isso. Se você está em pecado, você está morto espiritualmente. E com o pecado, você não tem intimidade com Deus. As lições do Kryptonita, para que elas foram ministradas, feitas com tanto carinho para a gente? É porque a igreja, ela quer o nosso melhor. Ela deseja que sejamos saudáveis, santificados. Ela espera que nós... Viemos a dar frutos, porque Deus espera. O pastor, eu vou te falar aqui, ele busca adoradores, mas busca também trabalhadores intercessores. E você é um servo do Senhor. Você é um trabalhador do Senhor. Eu sou um servo do Senhor. E depois que a gente arrepende e abre mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus, tudo muda. E você passa a fazer a vontade dele, inclusive servir a ele. Vocês estão me entendendo? Diz assim que um bom pregador não pergunta, mas a gente gosta de falar isso, né? Se vocês estão entendendo, mas eu estou perguntando, vocês estão me entendendo? A coisa é muito simples. Arrependimento te libera das coisas erradas, do pecado, e aquilo te permite a chegar a Deus, a conhecer melhor a Deus. Daí a importância de entender bem o conceito de Deus, de arrependimento. E eu vou dar aqui 3 motivos para vocês entenderem bem o conceito de arrependimento. O primeiro é que só haverá arrependimento se nós tomarmos uma decisão interior, irreversível, de mudança de direção e de comportamento. O arrependimento não vem de fora para dentro. O arrependimento não é imposto. Se você notar que alguém está querendo te impor, te forçar a arrepender, não é este o caminho. Arrependimento é depois de uma reflexão profunda, em que você ouve a palavra, entende a palavra, enxerga os efeitos que aquela palavra vai produzir na sua vida, e você toma a decisão. Não é esse o caminho que eu quero percorrer. E você faz a conversão e caminha para o outro lado, rumo a Jesus, rumo à vontade dele, abandona a sua vontade, porque a vontade dele, ela é boa, perfeita e agradável. O segundo motivo é que quando nós arrependemos verdadeiramente, nós abandonamos a nossa vontade, e isso eu acabei de falar. Mas eu quero aprofundar um pouquinho mais aqui. É legítimo você querer formar, fazer uma pós-graduação, um doutorado, comprar um carro melhor. Lógico que é. Mas quando você deixa isso na frente da palavra de Deus, na lição nós entendemos que aquilo vira pecado. Então eu sugiro que se você hoje está passando alguma dificuldade, está aflito, passando alguma provação, coloque-se diante de Deus e fale, Senhor Deus, é a tua vontade? Eu faço muito isso. Antes de eu fazer qualquer coisa, eu me ajoelho, eu me prosto. Lá em casa nós acostumamos, nós acordamos muito cedo, eu oro antes um pouco sozinho, minha esposa vai para o banho se aprontar, às 6 horas da manhã, nós sentamos na cama e nós colocamos diante de Deus o dia. Nós agradecemos pelo dia anterior, por aquele dia, e falamos, Senhor Deus, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, nós te entregamos esse dia para que tudo seja conforme o Senhor planejou. Quando eu faço isso, o que, que eu estou fazendo? Eu estou abrindo mão da minha vontade, vocês concordam comigo? E eu estou entregando na mão de Deus, daquele que quer o melhor para mim, tudo que vai acontecer no dia, e tem dado certo. Eu não gosto de me apresentar como advogado, eu gosto de me apresentar como jumentinho, me sinto muito melhor, mais feliz. Mas dentro do meu trabalho, eu vejo como Deus trabalha a favor. Quando eu deixo, inclusive, de trabalhar para ir servir na igreja. Quando eu saio mais cedo do serviço na segunda-feira para preparar a célula. Quando, fim de semana, eu deixo de ir para o clube jogar um futebol para ir servir, fazer um atendimento à noite. Sábado, eu e o pastor fomos lá na sede de Campestre para ministrar. O pastor foi dar uma palavra lá para os jovens. Me convidou e eu fui. E aquele é tão bom, Thales, estou vendo aqui, ele estava lá. Ô, gente, tão bom você ver aqueles jovens, eles abrindo mão do fim de semana e estarem ali para buscar a Deus, para buscar mais intimidade com Deus. É isso que você está fazendo aqui essa noite? Você também está buscando conhecer melhor a Deus, ter mais intimidade? Você está buscando o socorro dEle? Eu quero te dizer que se você arrepender hoje do seu mau hábito, do seu comportamento, se você arrepender dos seus pecados, se você tirar o pecado, nada vai te impedir de você conhecer melhor esse Deus. Ter intimidade, ouvir a voz dEle, sentir o cheiro agradável dEle. E Ele vai falar com você. Eu não gosto de falar isso, mas eu tenho que falar. Quando eu falei para vocês da minha profissão, eu peço, Deus, se alguma coisa estiver errado ali na empresa, no escritório, o Senhor me mostra. E às vezes eu faço defesas, peças de 10, 12 laudas. De repente, na hora que está imprimido, na 9ª lauda, Deus, desculpa, eu estou contando isso aqui, mas é verdade. Na 9ª lauda, a impressora para. Eu brinco com meu irmão. Eu posso ir lá, que lá tem um erro que passou desapercebido. E eu creio de todo o meu coração, e eu falo isso com muito temor e tremor, que é o Espírito Santo de Deus me apontando. Sabe por quê? Porque eu pedi para ele de manhã e falei, Deus, é sua vontade. Eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor. O terceiro motivo é que aquele que se arrepende, ele é cheio do Espírito Santo. Suas atitudes são diferentes e as pessoas irão notar. Eu já falei, eu repito, e nós vamos, ao final, buscar o favor, um presente de Deus, que o Espírito Santo de Deus possa encher cada um de vocês. Mas o terceiro motivo é esse, que quando você arrepende, o Espírito Santo de Deus vem em cima de você, porque já não em nada impede que ele venha. E talvez daí, Paulo perguntava, eles já foram batizados no arrependimento? Ele provocava perguntando. Sim, eles já foram batizados. Então, eles estão prontos agora para receber o Espírito Santo de Deus. Quem está comigo aqui? Quem está entendendo? João Batista chamou os judeus para algo muito maior. Ele falou com eles que, mais do que arrepender, confessarem, eles tinham que demonstrarem. Eu lembro até hoje, eu estava na casa de um amigo meu, assistindo um jogo da seleção, era novinho, e a esposa falou com o marido assim, ele nem desviou o telefone, mas aquela minha amiga, ela fala que eu não gosto dela e eu amo ela demais. E aquele senhor, ele já faleceu, ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Não basta você falar que gosta, você tem que demonstrar. Vamos aplicar isso aqui? Não basta você falar que arrependeu. A sua postura, a sua conduta, seu hábito tem que refletir Jesus. Primeiro verso que eu li sobre arrependimento está lá em Mateus 3:8, quem quiser abrir. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. É isso que eu estou falando. Produzir frutos dignos de arrependimento. Muitas pessoas falam que se arrependeram, mas na prática você não vê comportamento coerente com o arrependimento dele. Muitas vezes é aquele que fala mentira ou que rouba, ele fala que arrependeu, mas na prática não se vê atitude coerente com aquilo que ele falou. Eu só tive uma experiência quando eu mudei de comportamento. Eu era a pior pessoa do mundo, hoje eu talvez seja a segunda menos pior. Pecador, eu corria de ouvir falar de Jesus e meus hábitos eram horríveis. Eu confiava no meu trabalho, sempre trabalhei 12, 14 horas e naquela época eu conseguia as coisas que eu queria e para mim aquilo bastava. Até que eu tive uma trombada e foi a segunda coisa melhor que Deus fez para mim. Ele deixou eu quebrar, perder tudo. E uma coisa é você perder tudo, e outra coisa é você ainda ficar devendo 200 mil reais. Eu não sei, você que entrou aqui essa noite, o que mais te aflige? Se alguém está lá no hospital, se é o casamento que está em dificuldade, se é um relacionamento com o filho, ou se é uma dívida e quanto você está devendo. Mas eu perdi tudo, minha família destruída, tudo arrebentado, e ainda devendo 200 mil. E por que que eu amo tanto o culto de quinta-feira, desde lá do Mar de Espanha? Porque no culto de quinta-feira, eu confesso para vocês que eu custei a entender, porque eu vinha para buscar um sobrenatural apenas, mas eu não fazia por onde, eu não fazia a base. Para você construir um prédio, tem que ter construído o alicerce. E o alicerce aqui é o ser, é a fé, é a fé. E a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra, entender a palavra e praticar a palavra. E quando eu entendi, eu comecei a arrepender das coisas que eu fazia, minha vida começou a mudar. E tanto é, que no dia do amigo, viu, pastor Paulo? Eu resolvi fazer o dia do amigo lá em casa e falei comigo mesmo, eu quero 50 homens aqui no dia do amigo. E comecei a arrumar cadeira lá no salão, o Sérgio estava lá comigo, e eu falei, Sérgio, nós só temos 48 cadeiras. Ele falou, tem problema não, nós ficamos em pé. Eu falei, não, você não entendeu. Eu quero 50 homens. Então, eu quero 50 cadeiras. Nós vamos ficar de pé, junto com o pastor. Naquela ocasião, eu convidei o pastor Oswaldo Quentura. Eu estou falando de mudança de comportamento, tá bom? Mas eu pedi 50 e clamei. E eu sabia que o nosso Deus, ele é de responder aquele que busca. E busca de todo o coração. E o que eu estou buscando aqui essa noite é a presença dele para vocês entenderem como é que é importante você desejar aquilo que você quer, desde que obedeça. A moça lá do prédio, que eu fiquei pedindo para ficar à noite, eu falei, arruma aí duas cadeiras. Ela falou, tem duas quebradas, pode ser. Enquanto nisso, o Carlos foi buscar o pastor Quentura em casa. E no caminho, o pastor perguntou para ele, isso ele contou na hora que ele chegou lá. Ô Carlos, e você, como é que você conheceu Jesus? Ele falou assim, de curiosidade. Vocês conhecem alguém que conheceu Jesus de curiosidade? Meu irmão conheceu. Ele falou, mas como assim curiosidade? Meu irmão era um cara insuportável. Ele trabalhava muito, ele ganhava dinheiro, achava que podia tratar os outros mal. E era assim, eu trabalhava com ele, a gente brigava. E, de repente, ele começou a mudar o comportamento. Está lembrado que metanoia, mudança de mente, mudança de hábito. E eu comecei a mudar e ele falou, epa, eu quero isso aí para mim. E aí ele foi atrás. E aí ele veio aqui. E aí ele conheceu a palavra. E aí ele converteu também. E depois o outro meu irmão, o Alexandre, embora eu confesso que ele está um pouco desviado, mas ele também, ele viu uma mudança de comportamento. Não precisa responder, não precisa levantar a mão, mas eu pergunto. E você? Ouvindo essas ministrações excelentes, com os melhores pastores, não estou aqui de demagogia. A Igreja Batista Central tem os melhores pastores. E por isso que ela é referência hoje no mundo. Porque são pastores dependentes de Deus e falam aquilo que Deus manda falar com carinho, com capricho, de maneira clara para nós entendermos. Mas assim como eu, você tem mudado seu comportamento, a sua mente. A palavra fala em renovação da mente. Eu só tive uma experiência com Deus depois que eu mudei meu comportamento, a minha mente. Quando nós, eu falo que nós precisamos de agir coerentemente com nosso arrependimento, e é importante que eu diga, é porque muitas vezes nós achamos que ninguém está vendo, nós fazemos as coisas erradas. Nós desobedecemos a palavra. Mas eu quero falar para vocês, graças a Deus, Ele vê tudo. Então é necessário que haja mesmo uma conduta coerente com a palavra, com arrependimento seu. Quando você abandona o pecado, tira aquilo que te impede para ser cheio do Espírito Santo, e entender, conhecer mais a Deus, e ter intimidade com Ele, caminhar abraçadinho com Ele, você tem que mudar seu comportamento, você tem que mudar seus hábitos. Eu gosto de um verso, e escrevi aqui, que está lá em Lucas 5:32. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Eu fico pensando que, se não fosse esse verso, e eu entendê-lo no seu efeito, eu talvez estaria morto, morto espiritualmente, ou até fisicamente, mas completamente perdido nesse mundo. É a palavra de Deus que nos ensina que o arrependimento ele faz nascer em nós o poder da mudança. O poder da mudança. Mudança traz poder para nós. Por quê? Porque Deus passa a habitar em nós através do Espírito Santo. Quando você se arrepende, você traz para dentro de você um poder sobrenatural, porque Deus prometeu que estaria com você após você se arrepender. E eu não preciso falar mais uma vez que o pecado nos impede de chegarmos a Deus. Eu quero fazer uma demonstração. Isso é tão importante que eu quero pedir um favor. Thales, por favor. Flávio. E eu vou incomodar o meu pastor Paulo, porque eu acho que ele faria isso comigo se eu tivesse sentado na primeira. Cadê? Pastor, por favor. Fica ali na frente, ali, por favor. Ele faria uma piadinha. Vem cá, Flávio, por favor. Ele faria uma piadinha assim, mas eu não arrisco, não, senão ele não me chama de novo. Aqui eles mesmos se posicionaram aleatoriamente, ok? E eu peço para vocês que essa demonstração faça um grande efeito na sua vida. E eu estou pedindo isso porque o Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que ele está nesse lugar, e se ele te trouxe aqui e não foi você que veio, isso aqui pode simbolizar o fim desse drama que você está passando, dessa dificuldade, desse buraco, dessa perturbação. E é uma coisa muito simples, como tudo simples na Bíblia. A Bíblia é muito simples. O Flávio é você. Me representa. O Thales, e Thales tem maturidade em entender isso, só está representando aqui o pecado. E o pastor Paulo está representando Deus. Fique um do lado do outro, por favor. Pastor mais próximo, por favor. Eu sabia que ia sobrar. Ô, Flávio, tenta encostar no pastor Paulo, passando por aqui. Tem jeito, gente? Tem? Ele consegue chegar em Deus? Ele, você, consegue chegar em Deus com o pecado aqui no meio? Mas quando ele arrepende, metanoia, mudança de mente, tirar pecado, conversão, ele arrependeu, o pecado sai. Tem jeito agora de chegar nele? Nós podemos dar um glória a Deus aqui? Olha como é que tudo mudou. Ele agora está limpo. Nada impede ele de se achegar a Deus, de receber de Deus, ter intimidade com Deus, conhecer a Deus, pedir o favor de Deus, agradecer a Deus. Eu espero que ainda hoje você faça uma reflexão de tirar aquilo que te impede de achegar a Deus, de encostar em Deus. Senhor Deus, eu quero aqui fazer mais uma oração. O Senhor está me, Espírito Santo, o Senhor está me falando para fazer esse tipo de oração. E eu quero orar, Senhor Deus, repreendendo no nome de Jesus toda a tentativa do inimigo, toda a tentativa de Satanás de confundir a cabeça desses irmãos, de dispersá-los, de fazer pensar diferente. Que não exista nada que possa obstruir entendimento. Que essa palavra seja viva, rema, que ela seja viva na cabeça, no coração, na alma, no pensamento, na atitude de cada um desses irmãos que está aqui. Nós te pedimos em nome de Jesus. Eu espero que, se você já arrependeu, que você não tenha arrependido de ter arrependido. Eu vou repetir. Eu espero que quem já arrependeu um dia não se arrependeu de ter arrependido. Porque é mais ou menos o cachorro voltar ali no vomito. O porco que você lavou voltar para a lama. Ou, você já entendeu, não já? Arrependimento é uma decisão definitiva. Eu abandonei o pecado. E não vou arrepender de ter abandonado. Eu quero falar rapidamente com vocês, 5 pontos, rapidamente, sobre arrependimento. E o primeiro deles é o que mais me agrada. Arrependimento traz aliança com Deus. Você pode repetir? Arrependimento traz aliança com Deus. Aliança com Deus, gente, é a melhor coisa que tem. Deus não quebra aliança com Deus, mas quando você faz uma aliança com Deus, você está seguro. Você está protegido. Deus vai operar sobre você. Mas para você alcançar essa aliança, existe a necessidade de um novo estilo de vida. E eu não vou investir esse tempo aqui, falar isso para vocês, porque há pouco tempo atrás nós tivemos uma célula, uma lição. E quem não está ainda em célula, pode me procurar ali, a minha esposa, nós vamos te receber com o maior carinho lá em casa, para você aprender essa palavra. Nessa lição, a lição chama No Padrão dos Céus. Eu gosto de falar no padrão de Deus. Estilo de vida no padrão de Deus. Então, se você quer uma aliança com Deus, você tem que levar um estilo de vida no padrão dos céus ou no padrão de Deus. E viver no padrão de Deus não é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque você tem que abrir mão da sua vontade. Vocês entendem isso? Viver no padrão da sociedade é muito fácil. A maioria vai te receber muito bem. Mas quando você faz a diferença por submeter à vontade de Deus, ao padrão de Deus, de buscar ser irrepreensível aos olhos de Deus, e é o que eu quero, eu oro todo dia, Deus, me melhora como filho, como sacerdote, como servo, me melhora como marido, como pai, como líder de célula, pai, eu estou precisando de melhorar tanto. Na verdade, eu estou precisando mesmo é de melhorar o meu estilo de vida. Vocês estão me entendendo? Você tem buscado viver um estilo de vida no padrão de Deus? Para você ter uma aliança com Deus, você precisa melhorar. Lá em 1 Coríntios 11, 27, 28, fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como deste pão e beba deste cálice. Você tem que se examinar. Mesmo porque a palavra de Deus fala que Deus conhece o nosso levantar e o nosso deitar, e antes mesmo que a palavra venha à nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos dizer. Então é melhor você se examinar mesmo, porque Ele sabe de tudo e vê tudo. O segundo ponto é a sensibilidade ao Espírito Santo. Nós resistimos ao Espírito Santo quando nós estamos com orgulho. Então, para você arrepender, uma coisa básica, o ABC, você tem que se humilhar, você tem que se prostrar, você tem que ser sensível ao Espírito Santo. E você não consegue ser sensível ao Espírito Santo se você for soberbo, arrogante, prepotente, tratar mal o outro. Você tem que buscar sensibilidade ao Espírito Santo. Isso começa na mente, no coração e na sua atitude. Pessoas orgulhosas têm dificuldades para repreender. Nós precisamos permitir ao Espírito Santo que nos convença do pecado, da justiça e do juízo. E aqui eu vou me permitir pedir licença um segundinho, sair da palavra. E eu quero caminhar na esteira do pastor Paulo em relação à atitude que nós devemos ter também. E eu aproveito para pegar uma beiradinha estilo de vida. Se tem uma coisa que nós perdemos muito tempo, não leva a nada e prejudica muito seu estilo de vida, sabe o que, que é? Essa, desculpa a palavra, essa porcaria de WhatsApp. 90% do que eu recebo WhatsApp serve para nada. Muda seu estilo de vida, começar do WhatsApp, eu estou te desafiando. Mas eu quero falar um pouquinho mais. Nós não temos preguiça nenhuma, estou falando para mim, tá, meu irmão? Não estou apontando dedo para você, não. De usar o WhatsApp para mandar mensagem que não vale nada. E aqui eu não quero entrar em mérito sobre o fato que aconteceu com a tal da Marielle. Não quero. Mas vocês viram a repercussão que teve, todo mundo falando dela. Tudo bem, eu respeito, nada contra, nada a favor. Mas eu pergunto para você, você tem falado de Jesus? Você sabia que essa igreja tem uma missão? Levar o evangelho para as pessoas e transformá-las discípulos de Jesus? Me desculpa estar desviando um pouquinho, mas isso veio aqui, eu creio que é da vontade de Deus de eu falar. Você tem sido ousado assim como você é para mandar aquelas porcarias no WhatsApp e falar de Jesus? Tem um grupo que eu costumo mandar e eles costumam reclamar. Mas eu não deixo de mandar, porque às vezes alguns me mandam no particular, obrigado por aquela oração. Teve um que antes fazia chacota, hoje ele colocou lá no grupo, Júlio, você pode orar pela minha mãe que está internada no Life Center? Sintomas de AVC? E o grupo todo falou assim, nós também vamos orar, vamos orar. Tem 2 anos que eu estou lançando mensagem lá. É um estilo de vida que eu tenho procurado, sabe para quê? Não é para me agradar, não. Não é fazer média, não, mas eu acho que eu estou agradando a Deus, eu estou chamando a atenção de Deus. Estilo de vida, deixar o Espírito Santo te usar. Número 3, planejar a decisão de mudar. Planejar a decisão de mudar é porque muitas vezes nós não conseguimos abandonar o vício, o pecado de uma vez só. Eu vou falar assim, rapidamente, tem homem que, antes de ir para a cama, vai para o computador. O mal que tem atingido, prejudicado, atrapalhado as famílias é a tal da pornografia. Virou vício, tem mulher também. Eu creio que aqui não tem nenhum de vocês, mas eu estou falando que tem. Pessoas procuram para orar, para ficar livre disso. Tem que planejar, porque não é fácil largar. É mais ou menos como um dependente químico. Mas eu te garanto que se você buscar de todo o seu coração, Deus, que o teu Espírito Santo me ajude a tomar essa decisão. Eu quero abandonar o vício, o pecado. Amém? Quem pode dizer aqui, glória a Deus? Quem arrepende de verdade, não peca mais, abandona o vício. Número 4, esperança da vitória plena. E aqui já vai começando a apresentar os efeitos, a consequência do arrependimento. Deus nos prometeu, o pastor Paulo falou aqui. Deus tem um plano para você. O Deus tem um plano para você, Thales. É seu, ele tem um plano. Você já orou para que Deus cumpra o plano que você está disposto a aceitar? E lá em Jó 42, 2, diz assim, sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus tem um compromisso de honrar com a sua decisão de mudar. E 5, o passo de fé. Arrepender é ajustar a vontade de Deus e não a nossa vontade. Eu já falei sobre isso e eu creio que você já entendeu. Ajustar a vontade de Deus. Ajustar. Eu sei que você tem vontade. Mas quando você arrepende, você alinha a tua vontade com a de Deus. E tem que prevalecer a dele. Porque a dele é boa, é perfeita e é agradável. Como eu já disse, a palavra, ela tem que ser praticada. Como eu disse, é como o ar-condicionado, é como o celular. Meu pai, aos 83 anos, nós demos celular para ele. Ele viu, conheceu, aprendeu, mas não usa, porque não tem paciência. A palavra é a mesma coisa, é como o ar-condicionado. A palavra está dada. Eu acho que vocês já entenderam. Eu creio que lá no fundo, vocês já entenderam o que é arrependimento. Mas assim como na célula, você agora tem que praticar. Você tem que fazê-la uma palavra viva, que faça diferença na sua vida. Não vale nada o conhecimento sem aplicação na prática. Minha vida só mudou em relacionamento com Deus, quando eu também comecei a praticar a palavra na minha vida. É para ilustrar, mas eu preciso que vocês entendam, o menininho de 8 anos que chegou com a mala na igreja, me perdoe aqueles que o pastor Magid já contou, e perguntaram para ele, o que você está fazendo com essa mala? Ah, eu vou morar na igreja. Mas como assim? Não tem jeito de você morar na igreja? Tem. Mas por que você quer morar na igreja? É porque na igreja, meu pai me abraça, ele faz carinho na minha mãe, ele cumprimenta todo mundo, ele agrada todo mundo. E eu gosto do meu pai, é da igreja. Não adianta você mudar o comportamento aqui. Mais vale você ter um comportamento coerente, primeiro, dentro da sua casa, no local do seu trabalho, para que as pessoas possam enxergar Jesus na sua vida. O bom pregador, ele não precisa falar nem uma palavra. As atitudes dele falam por si só. As pessoas enxergam Jesus nele. Quem está comigo aqui? Você tem refletido Jesus na sua vida? Eu trabalhava 14 horas, me esforçava, fazia tudo do jeito que eu queria, mas nada adiantava. Mas depois que eu passei a viver a palavra, que eu conheci, que eu ministrava, tudo começou a mudar. Talvez a sua família está hoje destruída, assim como a minha também já esteve. Por pecado, por falta de obediência, por falta de conhecer a palavra. Aliás, a palavra nos fala, meu povo está sucumbindo por desconhecer a palavra. Até quando você vai esperar, meu irmão? As coisas vão começar aqui dentro. Nós vamos sair para fora, como o pastor falou, irradiantes, porque a nossa vida está mudando. As pessoas vão começar a enxergar que nós estamos decolando, avançando, rompendo, saqueando o inferno. E isso vai contaminar, vai inflamar, vai influir. Você vai ser, e como é de fato, observado. Mas você precisa arrepender-se verdadeiramente. Você precisa humilhar. E muitas vezes, para você arrepender, duas coisas eu preciso ainda falar. Uma é pedir perdão. Eu não vou falar sobre perdão, não. Eu espero até que o pastor me convide para falar sobre perdão em outra ocasião. Arrepender, muitas vezes, implica em pedir perdão. Eu quero falar para você, homem, mulher, jovem, terceira idade, que às vezes sua vida está presa, está agarrada, porque você não liberou perdão ou não pediu perdão para quem você devia pedir. Você imagina um cadeado com uma corrente grande e sua vida está travada espiritualmente. Mas tem uma chavezinha que vai lá e você destranca e tudo faz novo. Essa chave se chama perdão. Alguém te falou alguma coisa, você está machucada? Você, mulher, alguém te feriu? Libera perdão. Eu vou dar um exemplo que, lá atrás, na época, trabalhando lá na fábrica em Santa Luzia, um parente do meu pai, ele nos roubou muito dinheiro. E eu fiquei com muita raiva. Naquela época, a minha vontade era assim. E eu falei com ele, sai daqui, porque eu vou fazer bobagem com você, eu vou te bater. E minha vida começou a entrar num colapso. Sabe quando minha vida começou a mudar? Quando eu arrependi daquelas coisas e pedi perdão. Ele estava subindo a rua, eu do lado de cá, e desviava quando me via. E eu fui atrás dele e falei assim, não, não, vem cá. Eu te perdoo de todo o meu coração. Eu lembro um dia, não sei se o pastor Paulo vai lembrar, eu carregava um pecado muito pesado nas minhas costas. E um dia eu entrei no gabinete dele e falei, pastor, eu tenho que te confessar um pecado aqui muito forte. Ele falou, pode confessar, filho. Eu falei, não, eu quero que minha esposa esteja junto. E nós marcamos outro dia, eu levei minha esposa. E ali eu comecei a chorar, chorar, chorar. Eu não conseguia parar de chorar. E eu pedi perdão. Eu pedi perdão por aquilo que eu tinha feito. E algo sobrenatural aconteceu ali. Sabe o que aconteceu? Eu quebrei a legalidade que Satanás tinha sobre a minha vida por causa daquele pecado. Eu paro por aqui sobre perdão. Peça perdão, libere perdão. Quem está cativo é você, não é outra pessoa. Ore a Deus para ele te falar. Humildade conduz ao arrependimento, que conduz à libertação e que destrava sua vida espiritual. Eu preciso dar outro exemplo. O cara da minha célula, que vinha de Santa Luzia, talvez ele esteja até aqui, porque eu convidei ele, e ele sabe que eu dou o exemplo, que eu já pedi licença para ele. Ele estava em pecado. Ele era casado, e estava traindo a mulher, e estava com a namoradinha. E ele chegou a levar até a namoradinha dele lá na célula. E nós recebemos eles com o maior amor. Uma coisa que eu aprendi com esses pastores, ainda que eu não concorde com o pecado, eu tenho que acolher e amar o pecador. E foi isso que nós fizemos, eu e minha esposa. E na terceira reunião, eles foram embora, nós pedimos que eles aguardassem. Nós sentamos com ele e falamos, vocês estão em pecado. Vocês têm que arrepender. Ele não gostou muito, mas ela entendeu de primeira. E talvez você hoje vá entender de primeira, se você está em pecado. Eles foram embora, ela cortou o relacionamento, ele não aceitou, resistiu, mas continuou frequentando a célula. E eu enchendo ele de palavra. E um dia, eu estava orando 3 horas da manhã, e eu gosto de orar 3 horas da manhã, e Deus mandou eu ligar para ele. Liga para o Cláudio. Eu falei, Deus, são 3 horas da manhã, liga para o Cláudio. Quem me conhece sabe que eu sou obediente, peguei o telefone, na segunda toque, ele atendeu. Como é que está, Cláudio? Tudo bom? Tudo bom? Vou resumir. Ele estava com um revólver na cabeça para suicidar. E eu conversei com ele. E ele aquietou e voltou. Foi na cela no dia seguinte. E resumo mesmo, em 2, 3 meses, a esposa dele frequentando a cela, as filhas dele, família restaurada, e a vida dele decolando. Nós podemos dar um glória a Deus, como é que Deus é bom? Deus é bom mesmo. Arrependimento, aquele homem arrependeu.